não são ou não se enquadram, em regra, em perfis, eminentemente ou exclusivamente vocabulísticos. Isto é, muitas das ameaças que nós conhecemos e muitos riscos que nós conhecemos, não é possível em determinado momento dizer elas ocorrem interno ou externamente. É muito difícil perceber se elas ocorrem interno ou externamente. E não faltam exemplos, e os seus deputados conhecem-nos todos. Quando nós pensamos no terrorismo, quando nós pensamos na proliferação de armas de destruição maciça, quando nós pensamos na cibercriminalidade, quando nós pensamos nos ataques biológicos ou químicos, quando nós pensamos na pirataria, isto são ameaças que, por vezes, é difícil saber se elas ocorrem, tendo como ponto de partida o território nacional ou se vêm do exterior. É mesmo muito difícil. Ou quando falamos de riscos, como as alterações climáticas, como os atentados ao ecossistema, como quando falamos dos incêndios florestais, como quando falamos da pandemia, tivemos essa experiência. Tudo isto são riscos que muitas vezes é difícil identificar se eles começam dentro de um território nacional ou fora do território nacional. Isto é, se os podemos classificar como ameaças ou riscos eminentemente internos ou como ameaças ou riscos eminentemente externos. Portanto, nem sempre é possível, nem sempre é possível. E na maioria dos casos, estas novas ameaças e nossos riscos, nós não podemos mesmo precisar onde é que eles têm início. Ora, neste contexto, é absolutamente crucial, do nosso ponto de vista, maximizar aquilo que são os pontos de referência que permitam uma detecção atempada e que permitam, naturalmente, uma intervenção ajustada a cada momento. E neste contexto, nós não podemos excluir a Defesa Nacional. Não podemos excluir. Ora, não podendo excluir, seria importante que nós, enfim, constitucionalizássemos, ou melhor dizendo, que do ponto de vista daquilo que é a intervenção da Defesa Nacional, ela não ficasse circunscrita apenas àquilo que são ameaças externas, mas a toda e qualquer ameaça ao território nacional, pelas razões que eu esgrimi. E não há nenhuma conflitualidade com aquilo que são depois tarefas de segurança interna e aquilo que são tarefas de defesa nacional. Aliás, pelo contrário, uma formulação neste sentido reforça até a necessidade de haver uma, não só reforça a importância de uma articulação, como uma melhoria da articulação daquilo que são as forças de segurança e aquilo que são as forças de defesa nacional. E isso alcança-se com uma formulação deste tipo. Para terminar, e como eu disse que há da controvérsia, ou melhor dizendo que esta discussão nunca foi dizendo de controvérsia, eu socorro-me da intervenção preferida por Freitas do Amaral, se me permite, Sr. Presidente, a quando da discussão, não de uma revisão constitucional, mas exatamente a quando da proposta da Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, em que é dado passo, e ele, Freitas do Amaral, enquanto Ministro da Defesa Nacional, em que é dado passo, ele dizia que a recusa do conceito mais amplo, ou seja, de um conceito mais amplo que englobasse as ameaças internas e ameaças externas como algo que poderia estar atribuído às Forças Armadas, a recusa do conceito mais amplo visa, sim, evitar que o cidadão menos esclarecido ou grupos minoritários e antidemocráticos possam encontrar em formas demasiado amplas ou ambíguas pretexto de caráter conceptual para basear apelos a intervenções militares à margem das instituições democráticas ou contra as regras e os processos constitucionais. Portanto, esta concepção que nós hoje conhecemos foi politicamente justificada por determinado momento histórico que hoje não se verifica. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Tenho a palavra agora para apresentar também a proposta de alteração do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega edita dois novos números a este artigo, o 276, defendendo... Diz? Sim. Defendendo que todos os cidadãos têm o dever de ser fiéis à pátria e de observar a Constituição e as leis. Como refere, Bacelar Gouveia, a crise do Estado Seguro, promovida em parte pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, obriga a uma reflexão sobre como as Constituições devem enfrentar o novo fenómeno do risco nos termos em que este passou a surgir. Assim, o dever de fidelidade à pátria e observar a Constituição e as leis, e até mesmo algum dever para com a defesa da pátria, não deve estar circunscrito apenas aos cidadãos nacionais, mas também circunscrito a qualquer outro que resida em Portugal, cabendo-lhe as mesmas obrigações relativamente ao respeito pela lei e Constituição. E também do ponto de vista preventivo, importa estimular o serviço militar, bem como criar incentivos para o ingresso nas Forças Armadas. Ainda segundo o mesmo autor, a defesa nacional não tem hoje a importância política social de outros tempos e o nosso texto constitucional acaba por refletir isso, não transmitindo aos cidadãos a importância da defesa no âmbito da segurança nacional, algo que se pretende alterar com a presente proposta de revisão constitucional e, neste caso concreto, com a adição do número 9. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora para apresentar também a sua proposta de alteração, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresenta no artigo 275 uma proposta que visa dar uma dignidade constitucional àquilo que já existe em lei, que é a Lei de Infraestruturas Militares e a Lei de Programação Militar. Portanto, é de facto uma proposta de um novo número neste artigo e não é mais do que isto. Julgo que, tendo em consideração aquilo que é a relevância de ambas as leis em termos de militares, programação militar e infraestruturas militares, entendo o PCP que a mesma devem ter esta dignidade constitucional. Não tem mais justificação. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a senhora deputada do PAN, também para a sua proposta de alteração, a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No caso da proposta do PAN, ela prende-se com a introdução de uma competência no âmbito do exercício das Forças Armadas, que é uma competência que necessariamente vai estar cada vez mais a ser premente na perspectiva de que as alterações climáticas são de facto um fenómeno que vai ter ocorrência com cada vez mais intensidade e pondo em causa a segurança não só de pessoas, de bens e de animais. Bastou vermos na vizinha Itália o que aconteceu muito recentemente com a cheia e as perdas de vidas humanas para perceber que há uma dimensão ambiental que, se não estiver acautelada na Constituição, limita depois aquilo que são as competências que a lei ordinária atribui às Forças Armadas e o mesmo em relação à biodiversidade. Nós temos hoje uma série de espécies em vias de extinção cuja atuação tem sido manifestamente incapacitante por parte das demais, neste caso das forças policiais ou das entidades com competências fiscalizadoras. Há até uma criminalidade altamente organizada no caso do tráfico de algumas espécies e com montantes muito elevados no mercado negro que, de alguma forma, não nos parece que seja possível fazer face à atuação sem ser por via de entidades como é o caso das Forças Armadas e, nesse sentido, tendo em conta a possibilidade de alargamento das competências que depois terão que ser necessariamente intensificadas na legislação, como é evidente, esta proposta, o que vem fazer é, de facto, permitir que sejam atribuídas também tarefas nesta dimensão, até porque ainda há pouco se falava nos ataques bioquímicos, por exemplo, que podem ter também esta dimensão, como nos mostrou a pandemia, da saúde, de uma só saúde, a saúde humana, a saúde animal e do planeta, e, portanto, parece-nos que, tal como na pandemia as Forças Armadas foram chamadas a intervir para também ajudar na atuação, nesta dimensão do ambiente e da biodiversidade também terá que haver necessariamente uma cooperação. E deixo para a segunda ronda os comentários às restantes propostas.
Muito obrigado. Vamos passar então a palavra agora aos partidos que ainda não apresentaram propostas e que queiram pronunciar sobre elas, começando pelo Partido Socialista e por Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas das propostas apresentadas, talvez um passo atrás, sem prejuízo da importância de fazer uma reflexão sobre qual o papel das Forças Armadas no futuro e o reconhecimento de que a evolução da situação geoestratégica à escala global implica também que se projete nas Forças Armadas e no seu papel esse reconhecimento dessa evolução. apesar de tudo, há algumas traves mestras e alguns elementos fundamentais na distinção entre as funções das Forças Armadas e as funções do que devem ser competências de segurança interna que não se devem perder de vista. E algumas das formulações que são apresentadas de forma mais ampla nos casos ou pontuais noutros, nem sempre têm bem claro na formulação que utilizam para fazer essa atualização, talvez o resultado pretendido. Acho que vão mais além daquilo que é pretendido pelos próprios autores, de acordo com o que davam nota. Isto é, a ideia de que qualquer agressão ou ameaça que se projete no espaço nacional, mesmo que as suas origens sejam estritamente internas, poderem passar a ser uma missão das Forças Armadas, é talvez dar um passo maior do que a perna, porque eu consigo fazer caber neste conceito matérias que devem ser enquadradas nas missões das Forças de Segurança, por exemplo. Ou seja, não é necessariamente com esta formulação que se podem clarificar alguns aspectos, por exemplo, alguns dos quais foram referidos, quanto ao papel que as Forças Armadas podem vir a desempenhar num contexto de uma situação em que uma emergência de proteção civil possa justificar o seu papel. E, portanto, é com bastante, enfim, com algum distanciamento e com alguma necessidade de maior clareza nesta formulação, que olhamos com dificuldade para a proposta que o PSD formula para o artigo 273, porque não nos dá o conforto de achar que aqui se mantém bem balizada a função que as Forças Armadas devem desempenhar no que respeita à eventual sobreposição com domínios que não são da sua, que não traduzem o seu papel. Ou, por exemplo, ainda agora, por exemplo, a referência que o PAN introduziria com uma cláusula genérica da possibilidade de serem as Forças Armadas incumbidas nos termos da lei, de colaborar, aqui, cá está, a referência à proteção civil, mas também a um alargamento, se quisermos, muito generoso, por exemplo, com as referências às tarefas relacionadas com a proteção do ambiente e da biodiversidade. A senhora deputada fazia referência, por exemplo, à salvaguarda de, à prevenção de ocorrências tráfico de espécies em vias de extinção. Ilustrou com esse exemplo. Mas é um exemplo de algo que não parece estar no perfil das Forças Armadas, ou de umas Forças Armadas. Porque senão podemos aditar outras tarefas, que pela sua importância, que nenhum de nós negará, também, no limite, o poderia justificar. O tráfico de seres humanos é seguramente uma matéria que nos preocupa e que nos mobiliza a todos. Mas será que atribuí-la às Forças Armadas é a solução para uma tarefa que tem outro perfil completamente distinto? Temos também aqui muita dificuldade nesse acompanhamento. O PSD, agora, no artigo 275, não, eu reportava há pouco, há a cláusula genérica que formulava no artigo 273 e que, por ser mais ampla, gera estas dúvidas. Lendo a partir do artigo 275, aqui já encontramos, efetivamente, um elenco bem mais preciso, bem mais detalhado e acompanhando aquilo que tem sido a evolução recente daquela que deve ser a missão das Forças Armadas. Portanto, aqui uma sistematização diferente, uma redação nova, matéria sobre a qual se pode, evidentemente, trabalhar a norma, mas que se distancia do caráter muito aberto que encontrávamos há instantes no artigo 273. Quanto à proposta do PCP, parece-nos que ela é mais de natureza orgânica, se quisermos, na definição de quem é a competência para estas funções, talvez não incluíssemos aqui nesta sede. Também é discutível se ela já não estará, de alguma maneira, a coberto da reserva das bases das Forças Armadas. Portanto, é uma questão mais técnica quanto à inserção sistemática. É um princípio que reforça, ou pelo menos consagra na Constituição, um bom princípio de responsabilização e de aprovação em sede parlamentar, o que é de saudar. Enfim, pela dupla circunstância de se tratar de matéria orçamental também, e portanto que é uma prerrogativa por excelência do Parlamento e por também ser uma matéria relevante e como é a da vida das Forças Armadas. A nossa única questão é se a melhor localização será aqui ou se numa reescrita do artigo 164, se for esse o caso, ou do artigo 165, nas matérias da reserva. Finalmente, só não resisto a comentar a proposta do Chega, porque dá nota que alarga esta obrigação de fidelidade à pátria. O conceito que temos na Constituição atualmente não é este, é o dever fundamental da defesa da pátria. Portanto, a fidelidade à pátria não deve ser só para os portugueses, todos os que aqui residem, também terem que ser fiéis à pátria e têm o dever de a defender. Mas, lida esta norma, todos os cidadãos, em abstrato, têm o dever de ser fiéis à pátria, pode ser à sua própria. Portanto, daqui podemos retirar, não necessariamente uma vinculação a terem de ser fiéis à pátria portuguesa, mas cada um à sua. Havia aquele velho provérbio, todos os republicanos têm duas pátrias, a França e a sua. Eu acho, não sei se toda a gente continua a ter esta adesão tão acrítica à fidelidade patriótica a outros Estados, mas esta norma é, no mínimo, equívoca e, portanto, aquela que cá temos talvez, retomando uma coisa que em termos aqui dei nota, é um dos poucos exemplos de deveres fundamentais consagrados no texto constitucional. É este o da defesa da pátria, é o de pagar